Doutora Nídia, diria que há um problema de tabagismo em Moçambique?
Olha, Ana, eu diria que sim. O tabagismo é um problema de saúde pública em Moçambique. Porque, em primeiro lugar, existe uma lei de fumadores e não fumadores. Existe uma lei do setor público onde existem lugares públicos proibida o consumo de tabaco. Nas cidades, o que nós encontramos nestes lugares são poucos aqueles que são permitidos a seguir essa lei. Com a agravante que Moçambique fabrica, tem uma fábrica que produz tabaco, com a agravante que existem, o tabaco é bastante tradicional no campo, onde se fuma o tabaco mesmo, não o cigarro, que é já confeccionado de outra maneira. E eu gostaria de me referir à questão dos jovens, que cada vez mais, não diria alguma camada jovem entre os 15 aos 17 anos. Mas eu diria que a partir dos 17 anos, os jovens estão a aderir ao consumo do tabaco. Apesar de haver alguma resistência por parte de alguns jovens que não deixam, que não permitem outros.
Por que acha que há esse aumento do interesse a partir dos 17 anos, dos jovens de 17 anos, pelo consumo do tabaco?
Eu penso que o jovem entra naquilo que é o divertimento. Os jovens começam a beber, a consumir o álcool e começam a frequentar lugares onde alguns adultos consomem o tabaco e os jovens aderem, a maior parte, nesta idade. E eu acho que isso é a predominância do hábito, a predominância do divertimento que o jovem vai tendo, o lugar onde ele vai participar. A outra agravante disso também, porque o jovem moçambicano, a maioria, não é, do jovem moçambicano, se não tem educação física na escola, a prática do desporto federado é de uma minoria. Portanto, não existe uma massificação desportiva, porque o desporto ajuda bastante a diminuição do consumo do tabaco. O desporto ajuda bastante. Que eu me lembro, na minha juventude, eu treinava desporto bastante, com regra, e o tabaco não conseguia entrar. Não é? Se conseguia entrar, era em alguns jovens. Então, dizer que nós não temos esta tarefa desportiva, não existe este hábito desportivo no jovem. Eu não vejo 90% dos jovens moçambicanos a praticarem o desporto, que diminui bastante o consumo de tabaco.
Doutora Nídia, nota-se alguma diferença nestes últimos anos? Há um aumento entre, por exemplo, na camada jovem? A que é que isso poderá atribuir, se excetuarmos a questão de, por exemplo, não prática do desporto, ou a entrada em círculos onde se fuma? Há outros fatores que contribuem?
Olha, Ana, eu gostaria de falar um pouco historicamente sobre o tabaco. Existiu uma geração que consumiu bastante o tabaco. A geração de agora que estão com uma idade dos 50 anos. Aquela juventude consumiu bastante, bastante tabaco. Não é igual, eu gostaria de fazer uma diferença, não é igual à juventude de hoje. Eu diria, se Moçambique tivesse tido práticas sadias, se tivesse tido publicidade, isso é, a publicidade destrutiva do tabaco, o não ao tabaco, mas o não mesmo, como fez o não a algumas drogas, nós não teríamos esta camada jovem dos 17 anos a aderir ao tabaco, porque a adesão ao tabaco é menor agora do que nos jovens que agora têm 50 anos, que têm 40 anos, naquela altura, em Moçambique. Mas eu gostaria de dizer que a falta de publicidade de uma vida saudável sem tabaco, a falta de publicidade sobre os não predicativos do tabaco, o prejuízo que o tabaco dá ao organismo, é que faz com que esses jovens adiram, e a falta de uma vida saudável, né? Uma vida desportiva, uma vida de escola. Porque a maioria, existem muitos jovens que não têm uma vida escolar.
Doutora Nídia, em termos de saúde pública, o que é que quer dizer este aumento de consumo entre a juventude? Consumo de tabaco.
Em termos de saúde pública, o que eu quero dizer é um futuro um pouco prejudicado por parte dos jovens, não é? Porque o tabaco é um vício, é muito difícil de largar. É preciso que haja uma grande vontade, porque o tabaco é um vício em que diz, ah, eu amanhã vou fumar 4, ah, eu não sou um grande fumador porque fumo 2 ou 3 por dia. Existe tudo isso para o jovem, porque ele não tem poder de compra e vai-se arrastando o hábito. Porquê? Porque está a consumir. Ele que se consome um cigarro, ele está a consumir da mesma maneira que existem os fumadores passivos. Não é? Se ele está dentro de uma família em que alguém consome cigarro, ele também está a fumar o cigarro que é que ele fuma. Eu não quero entrar nesta estatística, mas em termos de saúde pública, é este futuro que cada vez mais existem doenças cardíacas em África, patrocinadas por agentes externos, agentes exógenos, como o consumo do álcool, o consumo do tabaco, os maus hábitos alimentares. Então, isto tudo vai patrocinar e vai contribuir para um futuro do jovem que não é muito saudável. Um futuro de um jovem que aos 50 anos tem uma hipertensão arterial que agravada também pelo consumo do tabaco, com agravamentos do foro cardíaco, com agravamentos de um problema do coração.
Doutora Nídia, há em Moçambique uma lei em que é proibido o fumar em certos espaços, sobretudo espaços públicos e fechados. É uma lei que é cumprida ou as pessoas fazem vista grossa a isso?
Existe uma lei em que é proibida o consumo do tabaco para menores de 18 anos. Existe uma lei que é proibida o consumo de tabaco em lugares públicos. Pelo menos eu já li, vamos falar do público, não é? Não vou falar da individualidade. Por isso é que eu digo, nas cidades existem alguns lugares que as pessoas cumprem a lei, principalmente em restaurantes. Eu gostaria de dizer que em discotecas, onde realmente vai a camada mais jovem e jovens, eu não vejo essa lei a ser cumprida. Já estive em duas discotecas ainda este ano e eu vi a fumar dentro da discoteca. E também, o que eu gostaria de dizer que faz-se uma vista grossa, porque as pessoas, algumas pessoas reclamam, os grandes restaurantes onde existem muita afluência de pessoas cumprem, sim senhora, mas eu gostaria de dizer, por exemplo, em hotéis, em lugares onde, por exemplo, estão a dar um show de música, em praças, etc., não se cumpre essa lei. E eu gostaria de dizer que o não cumprimento dessa lei também recai um pouco sobre aquilo que é o compromisso individual de cada um. Existe uma desvantagem muito grande relativamente àquilo que é a consciência individual do indivíduo que fuma. O indivíduo que fuma, ele pura e simplesmente, se calhar nem conhece essa lei, só quer fumar, e se calhar sabe que o cigarro prejudica, mas nunca quis aprofundar. Eu acho que existe uma grande negação individual das pessoas fumantes. Quando eu falo isso, eu falo em termos médicos. Eu quando digo a alguém, olha, tu és jovem, tens 30 anos e estás a fumar, estás a perigar a tua vida, estás a diminuir, de facto a diminuir, porque existem doenças que mais tarde se proclamam no foro pulmonar e essas doenças diminuem automaticamente a vida da pessoa ou põem a vida da pessoa em risco, como uma embolia pulmonar que a pessoa apanha, um enfisema pulmonar, uma bronquite crónica. São doenças que se adquirem pelo consumo do cigarro. Portanto, existe uma negação muito grande individual das pessoas. Eu estou a fumar pouco, quando eu faço isto já não fumo muito. Quer dizer, existe toda uma justificativa de continuar a fumar e a falta de respeito pela outra pessoa que não fuma.
E em termos das autoridades, há algo mais que as autoridades possam fazer até em termos de questões de saúde?
Eu acho que as autoridades estão bastante confinadas àquilo que é o setor de saúde. De saúde confinado aos ambientes onde eu encontro alguém que está doente e fuma e eu digo, olha, a partir de hoje você tem que deixar de fumar porque está doente. Existiu sim alguns locais onde se fazia um pouco de saúde pública em relação ao tabaco. Eu conheci uma associação, a Associação Moçambicana de Saúde Pública, que era a MOSAPO, que tinha um setor que falava muito e lutava muito pelo tabaco, contra o tabaco, aliás, mas eu sinto que não existe muito isso em termos de atividade de saúde pública, em termos de publicidade, apesar de que os pacotes onde vem o cigarro está lá escrito de que não deve fumar porque o cigarro prejudica. Mas eu não vejo, por exemplo, uma atitude, assim como existem alguns placares que estão a fazer a publicidade do tabaco. Eu acho isso negativo. Eu acho negativo. Uhum. Eu acho que o tabaco por mais que seja um objeto de consumo, tem as suas leis de fabricação em Moçambique, eu não acho que devia cair na publicidade, porque ela é uma publicidade prejudicial. Mas eu vejo, existem placares com a publicidade de um tabaco. Gostaria de dizer que fui fumadora e deixei há bastante anos, e isso fez muito, muitíssimo bem, porque eu sabia dos prejuízos, e eu gostaria de deixar a minha dica sempre, não é? Que ser fumadora, se é até o dia que a própria pessoa diz assim, a partir de hoje, são 0 horas, são 20 horas, são 19 horas, eu nunca mais quero pôr um cigarro na boca, nem que eu sinta o que eu sentir. E eu gostaria de dizer a todas as pessoas que não se morre por se deixar de fumar, morre sim por se continuar a fumar. Portanto, é esta a minha dica que eu quero deixar, e o meu conselho a todas as pessoas que fumam, que arranjem um dia próprio e digam, a partir de hoje, são 0 horas, eu não quero nunca mais o cigarro. Pode crer que vai cheirar muito bem, a sua boca vai cheirar muito bem, você vai ser uma companhia mais agradável ao lado de quem não fuma, você vai ter uma compreensão física maior, vai ter uma capacidade física muito maior, vai começar a sentir ar muito melhor, que trabalha muito melhor, que sente menos nervos do que quando consumia o cigarro. As pessoas pensam o contrário, que o cigarro acalma. É mentira. O cigarro aumenta muito mais a excitabilidade. A nicotina vai se entranhando em nós e nós ficamos com bastante incapacidade de controle emocional. Eu digo isso por experiência própria, porque eu deixei de fumar já na fase adulta, onde eu tinha uma vida bastante agitada, e isso me proporcionou uma estabilidade emocional, uma estabilidade física muito grande, de ter deixado de fumar.
Doutora Nídia, muito obrigada.